Tem a palavra, senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, vou colaborar e talvez não utilize os 10 minutos, dizendo inicialmente à doutora Rosa Maria que é inquestionável, Vossa Excelência preenche um requisito essencial para integrar o Supremo Tribunal Federal, que é o da probidade. O itinerário percorrido por Vossa Excelência o foi com dignidade, com decência, e por isso eu não ousaria suspeitar de que Vossa Excelência poderia, neste ou naquele momento, aceitar uma interferência política em razão do sistema de composição do Supremo Tribunal Federal, que passa pela indicação política do presidente da República. Mas eu indago, é a primeira pergunta, se Vossa Excelência concorda com esse sistema de indicação política ou se entende ser um avanço, um aprimoramento, alterá-lo para fazer prevalecer o merecimento do indicado. Porque é recusável afirmar que, em alguns casos, não há merecimento na indicação e há suspeição de outros interesses de natureza política. Não é o caso de Vossa Excelência, evidentemente, pelo itinerário que percorreu, em que pese o fato de alguns afirmarem que Vossa Excelência militou exclusivamente na área trabalhista e, portanto, não possuiria a cultura jurídica insubstituível para integrar o Supremo Tribunal Federal. Eu não assino embaixo desta afirmação, até porque ouvi referências extremamente elogiosas a Vossa Excelência, sobretudo do senador Pedro Simão, que a conhece muito de perto por ser do Rio Grande do Sul. Mas esta é a primeira indagação. A segunda, eu creio que é uma pergunta reiterada sobre a lentidão dos processos que acabam muitas vezes proporcionando a prescrição, sobretudo em casos de corrupção. E nós estamos diante de um monumental processo que vai exigir do Supremo Tribunal Federal, provavelmente no ano passado, um esforço extraordinário para o seu julgamento. O processo do Mensalão. Há dúvida sobre prescrição em relação ao crime de formação de quadrilha, em razão do período em que foi cometido o crime, os crimes. Mas a verdade é que há uma preocupação na sociedade brasileira em razão da hipótese de prescrição do crime de formação de quadrilha no processo do Mensalão. Aí atenderia aquela expectativa do senhor Delúbio Soares, que fez chacota com a justiça brasileira, ao afirmar que esse processo do Mensalão terminaria como piada de salão. Gostaria de ouvi-la a respeito desta questão, aduzindo também, no que diz respeito à celeridade, a oposição tem recorrido ao Supremo Tribunal Federal com ações diretas de inconstitucionalidade em várias oportunidades. Indago se Vossa Excelência não considera ser prioridade julgar estes casos. Neste ano, apenas uma das ações mereceu julgamento, a primeira delas. As demais 5, 6 ou 7, não me lembro mais quantas são, ainda não foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive aquela que diz respeito a facilidades para a licitação de obras, chamada RDT, facilitando licitações, abrindo portas para a prática da corrupção. O julgamento pode ser tardio. Portanto, gostaria, já que o Supremo é o guardião da Constituição Federal, esta afronta reiterada à Constituição através de medidas provisórias não mereceria, no entendimento de Vossa Excelência, prioridade absoluta com um julgamento mais célere? A outra questão diz respeito ao foro privilegiado. Nos últimos dias, os escândalos no governo sacodem o país, provocando enorme indignação, e a queda de ministros se dá como se fosse um videotape. E também em relação a agentes públicos, seja de qual partido for, se Vossa Excelência considera adequada a manutenção desta prerrogativa do foro especial no Supremo Tribunal Federal para esses agentes políticos. E finalmente, para não ocupar muito o tempo e favorecer aos colegas que desejam indagar, há uma exigência de saneamento do processo político brasileiro. E uma questão recorrente: a constitucionalidade ou inconstitucionalidade no processamento de parlamentares no Conselho de Ética e no plenário da Câmara ou do Senado, de parlamentares que cometeram ilícitos antes da posse. Se Vossa Excelência considera constitucional o processamento de parlamentares por delitos praticados antes da posse. Estas são as indagações que faço a Vossa Excelência, obviamente guardando as demais que faria, atendendo esse apelo do meu presidente Eunício Oliveira e colaborando com os meus colegas.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Vossa Excelência sempre tão atencioso e sucinto e efetivo nos seus questionamentos. Eu passo a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Valdir Raupe. Tem a palavra o senador Valdir Raupe, que é o meu presidente.
Senhor presidente, senador Eunício Oliveira, senhora ministra Rosa Maria Weber, senhoras e senhores senadores, eu perguntaria, na opinião de Vossa Excelência, senhora ministra, quais os principais motivos da morosidade do judiciário e, nesse sentido, Vossa Excelência tem alguma sugestão a fazer? E em qual instância se verifica o gargalo da morosidade? Segundo, como Vossa Excelência vê hoje o papel do Conselho Nacional de Justiça, que foi tão duramente criticado por setores do próprio judiciário? Por último, recentemente os juízes federais e trabalhistas entraram em greve por aumento salarial. Na realidade, tratou-se de uma greve inédita dentro do judiciário. Qual a posição de Vossa Excelência acerca deste fato? E queria dizer que Vossa Excelência cometeu uma falha na sua fala quando disse que a sua mãezinha está com 94 anos, mas esqueceu de dizer que ela ainda dirige e tira a carteira, e tira a carteira todos os anos. A família fica torcendo para que ela não consiga mais, ela vai lá e tira a carteira e continua dirigindo com 94 anos. E eu torço para que ela continue vivendo por muito, passando aí dos 110, 120 anos. Mas quem sou eu para contrariar os desenhos de Deus, porque com certeza ela vai durar muito mais.
Pronto, senador Valdir. Bom, eu vou passar a palavra para Sua Excelência a ministra Rosa Maria Weber para responder os questionamentos do senador Crivella sobre 226 da Constituição, sobre o senador Álvaro Dias e, por último, o senador Valdir Raupe. Concluindo o segundo bloco, tem a palavra Vossa Excelência.
Senador Crivella, agradeço as colocações de Vossa Excelência e o questionamento. E veja bem, quando eu me referi à mora legislativa, eu me referi que é o requisito constitucional para que uma ação de inconstitucionalidade por omissão ela tenha êxito. E longe de mim fazer qualquer crítica, às vezes, a demora que eu sei necessária, que eu sei indispensável para que as ideias sejam maturadas, sobretudo numa sociedade como a nossa, em que há um verdadeiro multiculturalismo, pessoas diferentes, com concepções de vidas diferentes, compreensões também diversas, e todos, às vezes eu digo, tantos Brasis dentro de um mesmo Brasil, na verdade, o que também termina se refletindo na elaboração das leis que visam justamente a regrar todas as relações sociais. Porque, e Vossas Excelências sabem, muito mais do que eu, que fico lá na minha mesa com os processos, procurando não esquecer que eles têm suor e lágrimas, como eu digo, que não são só montanhas de papel. Vossas Excelências conhecem o embate dessa casa. E eu, nas oportunidades em que estive aqui para cumprimentar Vossas Excelências e me apresentar antes dessa sabatina, fui testemunha, né, de Vossas Excelências em meio aos embates, em meio às pretensões, em meio às reivindicações e tendo que ponderar, né, todas esses anseios brasileiros que se querem ver traduzidos, né, na legislação que Vossas Excelências elaboram, né, mas há muito tempo longe de nós, já no passado, o juiz, enquanto la bouche de la loi, né, a boca da lei, né, ao intérprete se impõe o exame do texto, como eu disse antes, a revelação do texto da lei. E nessa valoração, nesse exame, ele nem sempre a interpretação que chega é aquela que atende ao interesse de quem tinha uma expectativa diversa. Eu digo isso porque Vossa Excelência referiu-se ao julgamento do Supremo Tribunal Federal vinculado às relações homoafetivas. O Supremo Tribunal Federal, ele veio de reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, os mesmos efeitos da união estável entre homem e mulher, pessoas de sexos diferentes. E, ao que eu tenho notícia da leitura do acórdão, da palavra do ministro Carlos Aires, com votos também extremamente aprofundos, né, e eruditos e adequados, e com uma multiplicidade de olhares que levou àquela compreensão, o grande norte, o grande balizador foi o princípio da igualdade. Né? O princípio da igualdade que está lá no preâmbulo da Constituição, a Constituição feita pelo Parlamento, que disse que os representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar os direitos sociais e individuais e os valores da liberdade, da igualdade, do bem-estar, do desenvolvimento, da segurança e da justiça como valores supremos de uma sociedade fraternal, fraterna, plural e sem preconceitos de qualquer natureza. E essa igualdade, né, que repele discriminação por gênero, idade, cor, raça, qualquer outra forma de discriminação, está lá também no artigo 3º da Constituição, nos princípios fundamentais, está no caput do artigo 5º, passa pela opção sexual. Então, na leitura que fiz do acórdão do Supremo Tribunal Federal, o que houve foi aquilo que se chamaria do ativismo revelador, a partir de uma interpretação guiada pelos valores que informaram segundo aquele colegiado naquele momento. Mas é isso, somos uma sociedade plural e, por óbvio, né, as compreensões são diversas. Está lá Ortega y Gasset, cada homem a sua circunstância, cada um de nós com a sua compreensão de vida. Eu tenho o maior respeito, né, pelos entendimentos todos meus e que também não sejam meus, porque aí eu lembro sempre do Voltaire, né, quando ele advertia: não concordo absolutamente com nenhuma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito que tendes de dizê-las. Então, com todo o respeito e sem emitir nenhum juízo de valor, seria apenas essa consideração, agradecendo a gentileza do questionamento de Vossa Excelência. Com relação... Senador Álvaro Dias. Senador Álvaro Dias, eu sou uma juíza de carreira Ingressei na magistratura por concurso público, passei a minha vida na magistratura e foi o que procurei refletir na minha manifestação inicial a Vossas Excelências. E o exercício da minha magistratura é o meu patrimônio pessoal junto com a minha família. Entendo que todas as formas de acesso, seja a cargos públicos, seja as formas que dizem com a própria organização da sociedade, e, no caso, forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal, sempre, sempre merecem aperfeiçoamento. Eu própria, com relação a N temas que dizem com a magistratura, sempre tive, por exemplo, tempo de permanência em tribunal, sempre entendi que deveria ser por tempo fechado, por mandato. Claro que a forma de acesso ao Supremo Tribunal Federal merece, sim, sempre ser repensada no que for para o aperfeiçoamento das instituições. Sempre. Não tenha a menor dúvida. Agora, eu tenho muito orgulho e digo com toda humildade, por incrível que pareça, e possa até parecer um paradoxo, com humildade eu digo, tenho muito orgulho de ter e de ser, há 35 anos, uma juíza do trabalho, que é o que eu sou. Né? E é o que eu tenho a oferecer. Agora, Vossa Excelência tem toda a razão. Sempre... E, como eu disse antes, o aprendizado, né, se faz necessário, somos todos eternos aprendizes e deveremos ser sempre, e as instituições merecem ser aperfeiçoadas em todas as suas formas. Agora, a Constituição é que previu assim. Foi a Constituição de 88 que previu essa forma. Pode ser aperfeiçoada? Pode. Não tenho a menor dúvida. Eu, inclusive, seria favorável. Não, lentidão de processos. Senador, esse tema é extremamente delicado. Vossa Excelência sabe, ele envolve uma questão que, de certa forma, me colocou aqui numa posição delicada, porque... se aguardam, são processos que estão no Supremo e que vão merecer, né, a apreciação do plenário. E eu, especificamente com relação a esse tema, se tiver a honra de ver o meu nome aprovado por Vossas Excelências, estarei lá. Especificamente com relação à prescrição, eu digo a Vossa Excelência que, na linha... inclusive de diretrizes já incentivadas pelo impostas, mas incentivadas, diria melhor, pelo Conselho Nacional de Justiça, todos esses processos mais que envolvem, que dizem com temas mais candentes, tem havido toda uma recomendação de que a ele se dê prioridade. Mas tem uma coisa que todos nós, que é garantia nossa de todo cidadão, é a observância do devido processo legal. A observância do devido processo legal que está lá no artigo 5º, 54 da Constituição da República. Ao que tenho notícia, já mais de 600 testemunhas foram ouvidas no caso do Mensalão. Há necessidade de tempo para ouvir essas testemunhas, para todas essas medidas. E aí o senador Crivella cometeu um ato falho quando disse que eu havia me referido à mora do judiciário, falara na mora do legislativo. Mas também o judiciário entra em mora. E eu registrei como a minha preocupação pessoal, individual, a grande angústia, o grande desafio que sempre foi para mim decidir os processos a mim submetidos com a maior rapidez possível, porque eu compreendo e sempre que para cada um o seu interesse é o mais importante, não há dúvida alguma. E, sem dúvida, para a sociedade há temas que são mais importantes. Eu compartilho, digamos assim, do cuidado de Vossa Excelência, da preocupação de Vossa Excelência com relação a esse tema que envolve, última análise, a morosidade do judiciário. Com relação a... Vossa Excelência referiu a questão da RDC, as medidas provisórias. Né? Na verdade, o tema está submetido ao Supremo Tribunal Federal também. Tem ação direta de inconstitucionalidade. Há duas ações diretas de inconstitucionalidade com relação a esses contratos e licitações envolvendo as obras e os serviços para a Copa do Mundo de 2004 e as Olimpíadas de 2006, e que passam, né, tanto de partidos políticos quanto da própria Procuradoria da República, e que passam tanto por vício formal, na medida que a medida provisória, durante a sua tramitação, foi incorporada por 41 dispositivos que, na verdade, regulam esse regime de contratação,